Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, recebemos o jornalista e editor Flávio William. Desta vez, ele vem nos falar sobre João aos Pedaços, biografia do escritor João Gilberto Nol, morto em 2017. A obra escrita pelo Flávio e que está saindo pela editora Diadorim. Flávio William, muito bom recebê-lo aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
Pedro, é um prazer estar aqui também na Rádio da Universidade, uma rádio importante para nós que trabalhamos com cultura, que se comunica com um público muito, muito vasto e muito interessado em vários assuntos. E é um prazer falar contigo sobre livros e tal, mais uma vez, né, que a gente é bem frequente por aqui e gosta de conversar sobre esse tema.
Flávio, como que é para ti fazer o lançamento desse livro e ter escrito ele, né? Também feito essa organização de todo esse material, de toda essa pesquisa, né, que tu fez. O livro pode ser visto também como uma grande reportagem, né? Porque tu faz ali a compilação de muitos dos documentos e entrevistas, né, que tu fez ao longo desses 4 anos. Como que foi o desenvolvimento dessa obra? E eu queria saber especificamente de ti, qual que é a vantagem, na verdade, da tua proximidade com o personagem, né? Sabendo que tu já tinha tido contato com ele e tu também conhecia contatos pessoais dele. Como que foi isso?
Pedro, foi um trabalho bem, bem difícil. Na verdade, é realmente uma grande reportagem, né? Mas com características um pouco diferentes das que a gente adquire no desenvolvimento da profissão, né? Eu sou jornalista de formação, sou repórter, né, há mais de 30 anos, né? Já tenho experiência com grandes reportagens, com grandes entrevistas, com grandes narrativas, né? Mas, evidentemente, nunca com um livro, né, que exige um volume muito maior de informação, exige um volume muito maior de fontes, né, o que acaba sempre tornando mais complexa a tarefa de organizar esse material, né, de organizar essa narrativa. É bem difícil de fazer isso. Por isso, um trabalho de 4 anos, aí, desde a morte do nosso querido Nol, que eu me empenho nessa tarefa de entrevistar pessoas, ouvir pessoas que o conheceram, ouvir familiares, reunir documentos, ler entrevistas, ouvir entrevistas, acompanhar a trajetória dele, as trajetórias que ele teve durante a vida, que não eram públicas, né? É muito fácil fazer a biografia de uma pessoa totalmente pública, né? Que dá publicidade a todos os seus atos, que conversa muito, que dá muitas entrevistas, que é uma pessoa midiática por natureza, né? Um cantor pop, um ator muito conhecido. Mas o João era uma pessoa, era um escritor. No Brasil, a gente sabe que escritores não são celebridades, pelo contrário, né? Alguns são, inclusive, detestados pela massa, né? Não são celebridades, não têm uma vida pública, né? E mais ainda no caso do João, que era um cara extremamente discreto, extremamente tímido, que não tinha intenção nenhuma de dar publicidade à sua vida privada, não falava sobre a vida privada nem com os amigos, nem com a família. Então, assim, foi muito difícil, né, chegar em algumas informações assim que não eram do interesse dele tornar públicas, né? Por que que eu chego a essas informações e decido torná-las públicas na medida em que ele não gostaria que elas fossem públicas, né? Deve ser a pergunta que todos podem se fazer. Porque a vida de um escritor é a vida de uma pessoa pública, né? E para entender, queira ele ou não queira, né? E para entender um pouco o trabalho dele, para tentar compreender por que ele escrevia daquele jeito, por que ele se detinha em histórias tão particulares, em fatos tão marcantes na literatura dele, é preciso avançar em alguns pontos da vida pessoal, que não são pontos que sejam capazes de constranger nem ele, nem a família, e nem nada, e não são capazes de fazer uma devassa ou de revelar fatos que ele não gostaria que fossem revelados, mas que necessariamente avancem alguns pontos que ele, por intenção própria, deixou obscuros porque não interessava a ninguém. Então, assim, é um trabalho que, além do trabalho, da complexidade do trabalho, das dezenas de entrevistas, documentos, falas públicas dele, tinha a questão da descrição do autor e também tinha a questão da invasão, entre aspas, de privacidade em alguns pontos. O que provocou assim, um certo cuidado em equilibrar essas informações entre o sensacionalismo e a informação importante para entender de onde vem aquela escrita tão marcante do Noll. Então, assim, é um trabalho bem complexo que me custou bastante tempo e bastante preocupação nesses aspectos que eu mencionei. E o fato, desculpe, só para completar a pergunta, né, o fato de eu conhecer ele ajuda um pouco, na verdade, né, porque a família me deu todo o apoio assim, na hora de reconstruir fatos da vida dele, e assim não me fez nenhuma restrição, não fez nenhuma restrição a procurar pessoas, a contar determinados fatos que não eram públicos, não fez nenhuma censura, não tentou me direcionar por nenhum caminho. Assim, eu preciso fazer um agradecimento público aqui, sim, a toda a família do João. Ele tinha cinco irmãos, né? Mas principalmente na figura do Luiz Fernando e da Jussara, né? Do irmão dele e da cunhada, que realmente foram absolutamente maravilhosos comigo e não tiveram nenhuma intenção de esconder nada. E eu faço aqui um agradecimento público a eles. Sem eles, provavelmente a biografia não teria ido até o fim.
Flávio, tu menciona ali já na abertura do livro, né, que tu não é um crítico e não está ali para fazer a avaliação crítica da obra, né, do Noll. Porém, numa biografia como essa, tendo em vista o quão vistosa é a obra, né, do autor, o que a gente pode dizer dessa obra? Principalmente quando a gente considera, né, que a partir do momento que o autor falece ou deixa de produzir, é que se pode concluir aquilo que ele deixou, né, de legado. O que a gente pode concluir dessa obra do Noll aí, depois de tu fazer essa investigação de 4 anos?
É uma pergunta interessante, né, porque realmente eu não sou crítico literário, não fiz um trabalho acadêmico, né, mas, evidentemente, eu fiz relações entre a obra, entre o trabalho, entre os livros do Noll, entre os romances do Noll e a vida pessoal que ele teve. Né? E como eu sou escritor também, eu sei, eu tenho conhecimento prático de como a vida da gente entra nos nossos livros. Né? Então, assim, eu faço relações bem precisas e bem evidentes, assim, e relações que ele não escondia também. Né? O Noll era um cara muito autorreferencial. Ele se colocava muito nos livros dele, nos romances. Ele era explícito em alguns momentos, né? Em alguns livros, o personagem tinha a mesma biografia dele, né? E isso vai ser bem possível de ver no João aos Pedaços, quem tiver interesse em ler o livro, né? Em alguns romances, a biografia do personagem, do personagem central da literatura do Noll, né? Que era sempre aquele personagem, o caminhante, o homem, meia-idade, angustiado, aquele cara que procurava um sentido para a vida, era sempre o mesmo personagem, ele dizia isso. Em alguns livros, esse personagem tem a mesma biografia do Noll, o mesmo passado do Noll, inclusive o mesmo endereço do Noll. Né? Então, assim, essas relações foram possíveis de fazer para mim, sem entrar em questões de linguagem, sem entrar em questões em questões teóricas sobre a produção da literatura dele. Essas relações eu faço, são relações bem evidentes, assim, e acho que elas ficam bem marcadas no livro, e também faço essa relação entre a vida privada do Noel e a literatura que ele produziu. A vida privada dele foi uma vida marcada por uma, desculpe a redundância aqui, mas foi marcada por uma privação muito grande de recursos, né? O Noel foi um cara que fez uma opção irreconciliável com a literatura, né? Ele abandonou todas as outras possibilidades de sobrevivência, né? De trabalhos, de produção de outros textos, de revisões. No começo da carreira, ele sim foi jornalista, ele fez revisão de livros, ele escreveu para jornais, para revistas, conciliou um pouco as coisas, mas a partir do terceiro livro, a partir do Bandoleiros, ele abandonou completamente os trabalhos, né, normais, digamos assim, e com exceção de pequenos momentos em que ele deu aula na UERJ, por exemplo, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nos anos 90, e fez algumas oficinas literárias no fim da carreira também, ele viveu estritamente da escrita, né, dos seus royalties como autor. O que no Brasil é quase uma piada, né, ainda mais para um autor que não fez concessões ao mercado também. Ele escreveu o que ele quis, ele escreveu da maneira que ele quis, ele nunca procurou agradar ao leitor médio, nunca procurou fazer um best-seller, e ele pagou um preço alto por isso, né? Pagou um preço alto por isso, tanto em termos materiais quanto em termos emocionais, né? Porque ele vivia numa precariedade que o angustiava e que o impediu de ter uma vida burguesa normal, que se esperava de um sujeito inteligente, de um sujeito classe média, nascido em Porto Alegre, e que tinha tudo para fazer uma carreira, mesmo nas letras, para ser um professor de letras, para ser um professor de literatura e tal, que conciliasse as coisas dentro de um parâmetro, digamos assim, convencional. Ele rejeitou essa vida completamente, e ele pagou um preço alto por isso, esses fatos aparecem com bastante evidência na biografia, e acho que são assim, uma homenagem a ele, que fez uma opção tão radical e, ao mesmo tempo, nos deu uma literatura tão visceral como a dele, sem fazer essa concessão que provavelmente o transformaria num autor mediano e sem grande impacto na nossa vida literária.
De que forma a gente pode concluir que essa decisão, né, de se dedicar à literatura influenciou na obra dele, principalmente a posterior, né, a esse período dele decidir por não ter mais o emprego fixo e trabalhar com a literatura exclusivamente?
Como influenciou? Eu diria que essa influência é total na obra dele, assim, né? Porque esse personagem que ele coloca nos seus livros é um personagem marcado totalmente, o tempo inteiro, um personagem marcado por essa angústia existencial, né, vamos chamar assim, entre a liberdade de criar, entre a liberdade de ser o que ele é, entre a liberdade de ser uma pessoa absolutamente sem amarras e sem compromissos, e as dificuldades e os problemas que isso causa na vida cotidiana dessa pessoa, né? Então, a obra dele toda a literatura dele toda é marcada por esse dilema, né? E, assim, ela começa a claro que o Noel sempre disse isso, né? Para ele, a trama literária, para ele, a narrativa convencional com uma história, com um enredo, né, como a gente conhece da literatura, um enredo assim, com personagens bem marcados, com uma trama bem marcada, para ele isso não tinha a menor importância. Né? A trama podia variar de um local para outro sem nenhuma transição, a trama podia incluir personagens e tirar personagens do enredo assim, com uma total liberdade, né? Porque o que importava para ele era a linguagem, né? Era a forma como ele estava dizendo, e não necessariamente o que ele estava dizendo. Então, isso já é um sintoma de que o fato em si, a vida cotidiana, a vida material para ele não tinha importância, né? Tinha importância, sim, a vida expressa na criação literária, na criação artística, né? Eu coloco o Noel assim como um sujeito, como um dos artistas contemporâneos mais importantes do Brasil. E eu não coloco ele como um escritor contemporâneo mais importante, não. Eu coloco ele como um artista contemporâneo dos mais importantes, porque ele transcendeu, eu acho, a literatura, transcendeu a forma literária. Ele fez uma espécie de poesia em prosa, que não era poesia exatamente. Ele nos levou a mundos assim, totalmente lúdicos e surreais em alguns momentos, né, transcendendo a própria literatura como a gente conhece. Então, ele sempre colocou essa necessidade de transpor ou de transcender a literatura pura e simples e a vida cotidiana pura e simples no seu trabalho. Então, acho que isso é extremamente decisivo e é extremamente marcante, está muito presente na obra dele, e eu tento trazer isso para o leitor que se deparar com a biografia, eu tento trazer isso para ele, mostrando as relações entre essa vida totalmente livre, sem amarra nenhuma, e a literatura que ele produziu, que também é totalmente livre. Eu acho que isso é consequência, uma coisa da outra, com certeza.
Flávio, tu menciona aí que é possível classificar ele, né, como um artista e não só como um autor, né, um escritor. Mas agora, agora enxergando a obra dele em perspectiva, de que forma a gente conseguiria classificar ele dentro da literatura contemporânea brasileira, né? A gente poderia dizer que existe uma escola aí na qual ele pode ser incluído num conjunto com Caio Fernando Abreu, por exemplo? Onde que a gente consegue colocar ele como par, assim, dentro desse cenário brasileiro, literário, que tem todas as suas nuances, né?
Bom, eu vou reforçar que eu não sou professor de literatura e nem tenho pretensão de ser professor de literatura e não quero ser professor de literatura e não pretendi fazer um trabalho acadêmico e muito menos teórico sobre o João, né? Mas assim, eu consigo responder essa pergunta, né? Porque o João assim tinha poucos paralelos realmente na literatura contemporânea brasileira, né? Ele tinha uma escrita, como eu falei, totalmente desamarrada de fatos, né? De uma narrativa lógica com começo, meio e fim, né? De uma trama convencional, como a gente está acostumado a ler, né? De um romance com personagens fixos, né, com núcleos, né, toda aquela teoria do romance que opõe conflitos, né, que gera núcleos de interseção. Então, assim, ele não tinha nenhuma preocupação com isso, né? Ele estudou letras durante um ano, né, e abandonou o curso porque ele estava totalmente em outra viagem. Assim, a vibe dele era bem diferente do que se estuda numa faculdade de letras. Assim, ele não tinha muito interesse nisso. Eu faria um paralelo dele, um paralelo nítido, muito claro, dele com Clarice Lispector, né, de quem ele era admirador, confesso, e de quem ele declarava, a quem ele declarava que tinha sido a sua motivação para escrever, né, principalmente ali no meados dos anos 60, quando ele se depara com a literatura da Clarice, ele decide escrever. O Noel tinha, assim, quando jovem, quando adolescente, ele tinha uma tendência mais forte para a poesia, ele escrevia mais poesia, ele fazia ensaios mais nessa área de poesia simbolista, uma poesia mais sentimental, mais emocional. E quando ele leu Clarice Lispector, quando ele se depara com Clarice Lispector, ali em 64, 65, ele resolve para a prosa e cai numa prosa que é uma prosa bem subjetiva, como é a prosa da Clarice Lispector, né? Então, é uma influência confessa e eu acho que é um paralelo bem importante de fazer. Ele se identificava também muito com Hilda East, né? Se identificava muito também com Adélia Prado, uma poeta que ele gostava muito, que tem uma relação bastante forte com a obra dele também, com a literatura dele. E no Brasil, tirando Clarice Lispector e a própria Hilda Hirst, assim, são poucas relações que se podem fazer na literatura contemporânea, né? Pouca influência que ele teve. O Caio Fernando Abreu, que tu cita, tem uma literatura que eles eram amigos, foram amigos, foram colegas no curso de letras, e foram amigos durante a vida inteira, né? Mas a literatura dos dois era totalmente diversa, né? O Caio tinha uma literatura muito, muito popular, muito pop, né? E uma literatura que se preocupava muito com essa questão formal, com a questão da leitura, com a questão do discurso, né? O Noel, né, tinha uma literatura quase subjetiva, quase surreal, e assim as aproximações entre eles eram apenas aproximações pessoais. Em termos de literatura, eles eram totalmente opostos, né? Se é que é possível falar nisso.
Flávio, né, durante essa pesquisa que tu fez, o que que tu te surpreendeu, assim? O que que foi interessante para ti descobrir que tu jamais imaginava ou não pensava encontrar ali? Tu teve acesso a um acervo do João Gilberto Noll, e a gente pode dizer também que o processo de escrita dele também era um processo dolorido, né, como tu menciona no livro. O que que nessa pesquisa aí, dentro dos materiais dele e nas entrevistas, tu te chama a atenção?
Essa questão do processo criativo é bem importante, assim, né, porque o Noll menciona em várias cartas a amigos, em várias cartas à família, os processos criativos que ele estava enfrentando, e ele menciona assim um sofrimento bastante grande, né? Um surto criativo, uma espécie de transe criativo, né? Ele se envolvia com aquela produção, com a produção de um determinado romance, e ele se envolvia de tal maneira com esse processo que ele saía da realidade, que ele se trancava no apartamento, não abria as janelas, não falava com ninguém, sofria espécies de visões, espécies de processos psíquicos assim inexplicáveis que ele não conseguia entender bem e que eram realmente doloridos e que eram sofridos, né? E que resultavam no trabalho dele, que resultavam na literatura que ele produziu, né? Depois, num período posterior a esses surtos, entre aspas, ele depurava essa literatura, ele transformava isso numa obra de arte, mas o início desse processo criativo era um processo catártico, né? Uma coisa que transcendia um pouco a racionalidade, né? Ele não fazia planos de trabalho, ele não estabelecia uma sinopse para a obra, para o romance que ele estava escrevendo, ele não fazia nada disso. Ele sentava na frente do computador e tinha uma espécie de transe, um surto, e, bom, depois ele tinha matéria-prima para transformar aquilo numa obra de arte. Esse processo era um processo muito doloroso, e era um processo que ficava presente na personalidade dele, ou na psique dele, durante muito tempo, e ele menciona isso em algumas cartas, assim, para o irmão, principalmente, que ele estava sentindo dificuldades para se livrar de um romance que ele tinha terminado já, ele já tinha publicado esse romance, mas ele ainda sentia dificuldade para se livrar daqueles personagens que ele tinha criado, e ele ainda sentia dificuldade em pensar num romance futuro, numa outra história, porque aquele transe ainda estava presente no corpo dele e ele precisava se livrar daquilo de alguma maneira, né? E ele se livrava daquilo viajando, se livrava daquilo caminhando, ele fazia longas e longas caminhadas, ele fazia digressões enormes sozinho pelas cidades onde ele morou. Então era uma forma dele se livrar desses processos criativos também que o impediam, às vezes, de seguir adiante. Ele tinha uma característica muito grande, assim, de transformar essa literatura num processo pessoal, assim, muito marcante, e que está presente, assim, nas confissões dele para os amigos e para o irmão, principalmente, para algumas irmãs com quem ele se correspondia. Está presente, está bem presente essa esse processo individual, assim, de criação, que era absolutamente pessoal e que foi marcante no trabalho ao longo dos 36 anos de produção que ele teve e dos 19 livros que ele escreveu.
Flávio, infelizmente estamos terminando o nosso tempo, mas muito bom falar contigo e muito bom falar sobre o NOL, né? Novamente, já falamos algumas vezes aqui sobre ele também.
Meia hora passa muito rápido, né, Pedro? Tem que aumentar o volume do teu programa aí.
É verdade.
Uma hora de programa.
Está na hora. Flávio, o que poderia deixar para os nossos ouvintes? Onde podem adquirir o livro? E teus contatos da editora e tudo mais.
Pedro, o livro está no site da Livraria Baleia, né, que é o www.livrariabaleia.com.br. Está disponível nas livrarias convencionais de Porto Alegre, de rua, nas livrarias parceiras e no site da editora Diadorim também, que edita o livro, que é www.diadorimeditora.com.br, com entrega para todo o Brasil, normalmente sem problema nenhum.
Tá certo. Muito obrigado, Flávio, pela tua entrevista.
Pedro, agradeço também. Obrigado pelo contato, obrigado pela oportunidade, tá?
Hoje, no Folhetim, conversamos com Flávio Ilha, jornalista e editor, e conversamos com ele sobre o lançamento de João aos Pedaços, biografia que aborda a obra e a vida de João Gilberto Noll. A edição está saindo pela editora Diadorim. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. A apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Falaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.